O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Você está ouvindo o Linha de Frente, boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje.
Eu sou a Angélica Neiva, estagiária de jornalismo da ADUFO, e hoje eu entrevisto o presidente da seção sindical, professor Sidney Ruoco Jr., sobre as ações de destaque durante os anos em que ele presidiu a ADUFO nas gestões Construção Coletiva das Lutas e Prosseguir na Luta. Nesta edição, vamos finalizar esse balanço das principais ações dos últimos 4 anos. Obrigada pela participação, professor.
Olá, Angélica. Olá, ouvintes.
Professor Sidney, a ADUFO recebeu uma doação de um terreno da Câmara de Ituiutaba no último semestre. Na sua visão, como o terreno para construção das subsedes da ADUFO e do Sintet em Ituiutaba pode fortalecer a representação e os serviços oferecidos por essas entidades aos seus filiados e suas filiadas na região?
Bem, vou contar um pouquinho de história sobre isso. Esse também era uma ideia já antiga de gestões anteriores, de a consecução de um terreno que seria cedido pela prefeitura daquele município de Ituiutaba para a construção dessa subsede. Isso tinha ficado esquecido. Nós tivemos então a oportunidade de discutir isso na diretoria, porque isso dava concretude a uma promessa nossa da gente aproximar mais a ADUFO da moçada lá do campus do Pontal, né, os nossos filiados e filiadas de lá. E nós fizemos, inclusive, reuniões com professoras e professores lá do Pontal para a gente ver como é que a gente poderia aumentar a interação, né? Por meio de reuniões, de rodas de conversa, de encontros lúdicos, né? Os famosos botecos que a gente faz aqui, se a gente pudesse fazer lá. Mas aí, quando a gente tocava no assunto da subsede, você via que as pessoas até mudavam o jeito de falar. Os olhos brilhavam, né? E a gente sensível a essa demanda, né? A gente percebendo essa demanda, porque lá no campus do Pontal tem muita característica do professor que às vezes não tem residência fixa no Pontal. Então ele chega para dar suas aulas, depois no horário de almoço, às vezes no final da tarde, antes dele pegar a condução de retorno à sua cidade, ele não tem muito onde ficar, né? Primeiro que me parece que a estrutura de salas individuais ainda não está realizada lá naquele campus. Mas mesmo que ele ficar, ele acaba estendendo o horário de trabalho indefinidamente, né? Porque se ele está dentro da universidade, o estudante vai procurá-lo e não pode dizer que ele não vai atender, né? Então, isso causava um constrangimento. A gente recebeu essa demanda, passamos a fazer tratativas com a prefeitura de Ituiutaba, e aí tivemos a oportunidade de redefinir todo o projeto, porque o terreno que era proposto anteriormente, ele não tinha um acesso ainda adequado, né? Estava mais distante do campus do Pontal, do campus da UFO, e aí nós passamos a trabalhar numa outra perspectiva, que era a desafetação de um terreno que originalmente seria uma praça pública de esportes, mas que está ao lado de um parque público, que é o Parque do Goiabal, que já tem praça pública de esportes. Então, Angélica, estou fazendo questão de dar essa explicação para dizer que a ADUFO, de forma nenhuma, vai usar essa área em detrimento dos cidadãos e cidadãs tejucanos e tejucanas, né? A prefeitura, com certeza, tem estrutura ao lado para oferecer do ponto de vista de praça de esportes. Isso, inclusive, foi conversado com a prefeitura. E aí passamos a pleitear, então, a desafetação desse terreno, que é um terreno de, se eu não me engano, 7.600, 7.500 metros quadrados. É um quarteirão inteiro, né? Que está a 2 ou 3 quadras do campus do Pontal, com acesso asfaltado, já com infraestrutura. Então, eu acho que nós tivemos uma grande vitória com a grande parceria da prefeita Leandra, de toda a sua equipe, né, que nos ajudou, da Câmara de Vereadores daquela cidade, que aprovou o projeto. E agora nós deixamos esse legado para as próximas gestões também, que é um investimento na construção lá naquela área, para que possamos atender de forma adequada os companheiros e companheiras lá de Ituiutaba. Para fechar essa questão, a proposta é que, inclusive, sendo uma sessão diária, ela ainda não é uma doação, né? A ADUFO possa fazer também a permissão para que cidadãos e cidadãs utilizem o local, não só os filiados e filiadas, né, pelo menos inicialmente. Essa área será dividida, então, entre Sintete e ADUFO, metade para cada um, dá mais de 3.500 metros para cada uma das entidades.
E, presidente, as suas últimas gestões foram muito participativas nos eventos convocados e organizados pelo ANDES Sindicato Nacional. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes sobre essa relação que a seção sindical estabeleceu com o ANDES nos últimos anos. E ainda sobre a importância da participação da ADUFO em tantos eventos.
Bem, Angélica, essa é uma pergunta muito importante para a gente responder no final de gestão. Esse foi um assunto, inclusive, que foi objeto de divulgações errôneas, para dizer o mínimo, nas redes sociais, dizendo que a nossa gestão queria sair do ANDES, enfim, isso nunca foi verdade, né? Agora, nós estamos alinhados com a maioria de docentes da UFO, que não aprovam a atual direção do ANDES Sindicato Nacional. Como é que eu sei disso? Numericamente, né? Em todas as últimas eleições para o ANDES Sindicato Nacional, a seção sindical de Uberlândia, a ADUFO, teve uma ampla maioria de votantes em favor das chapas de oposição à atual diretoria. Então, nós acompanhamos muito essa linha. Eu posso dizer que a gente estava no campo da oposição da diretoria atual do ANDES, exercendo a autonomia que a seção sindical dispõe. Mas isso não significa que nós queiramos destruir o ANDES ou abandonar o ANDES, muito pelo contrário. Tem outro dado objetivo, que pode ser conferido por todos e todas, é que eu acho que de todas as reuniões de setor, que é a instância informal mais importante do ANDES, né, porque ela não é deliberativa, as deliberativas são Congresso e CONAD, e nós fomos em todos os congressos e CONADs que houve durante a nossa gestão. Mas também da reunião de setor, que é mais frequente, às vezes tem mais de uma por mês, Angélica, só para o pessoal entender do que eu estou falando, nós devemos ter faltado, acho que a uma só, nos 4 anos de gestão. Então, nós sempre procuramos fazer o debate de forma respeitosa, mas sempre de forma muito firme, né? Cobrando da diretoria do ANDES um maior alinhamento com os interesses legítimos da categoria e que fossem priorizados, às vezes, em relação a pautas menos específicas da categoria, né? É claro que a situação da economia nacional ou de uma determinada comunidade numa determinada região também deve ser objeto de preocupação do ANDES, mas quando a gente não dá conta de cobrir tudo o que a gente tem que atender, a gente tem que priorizar. A realidade, a vida mostra isso pra gente, né? E é assim que a gente defende que seja uma gestão. Então nós participamos, tivemos oportunidade, Angélica, de aprovar várias TRs. Para quem não sabe o que é TR, é texto resolução. São textos que a gente aprova no CONAD ou no Congresso que ditam os rumos da direção do ANDES. Nós tivemos várias oportunidades, mesmo sendo oposição, de aprovarmos texto resolução. E lamento que no último CONAD, por exemplo, nós tenhamos enviado 2 textos muito tranquilos de serem aprovados. Um deles, para o ouvinte ter ideia, era quanto ao ANDES encampar pensionistas na sua base. Então, Angélica, hoje, se eu falecer, o meu contracheque vai para minha esposa como pensionista, que ela se tornará. E o ANDES não poderá representá-la, mesmo o contracheque que ela vai receber sendo vinculado à carreira docente. Nós sempre achamos isso um absurdo, fizemos acordo com a diretoria do ANDES de propor uma TR, apresentamos a TR e chegou na hora, o acordo não foi cumprido. Isso é muito ruim, né? E temos outros exemplos também de TRs que nós apresentamos, que às vezes até foram aprovadas. Uma é, por exemplo, para dar atendimento à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que está expondo as seções sindicais a processos judiciais. Nós cobramos que o ANDES nos ajudasse, fizemos texto resolução para isso, para implementar a política de LGPD dentro das seções sindicais. Foi aprovada, infelizmente, a encarregatura estrutura jurídica desde a gestão passada do antes, não fez nada para implementar. Então, o nosso trabalho é árduo, quando a gente consegue aprovar, ainda tem que lutar pela implementação. Mas a gente não desiste do antes e praticamos isso esse tempo todo.
Professor Sidney, fazendo apenas uma observação, a Angélica está no comando do podcast, mas eu gostaria de fazer uma pequena observação. Nós fizemos cobertura jornalística nos últimos 4 anos de todos os eventos do Sindicato Nacional. Congressos do Andes, CONADES, reuniões de setores. Então, todo esse material da participação das gestões está disponível nas nossas redes, no nosso site. Isso também é um dado importante, porque eu acho que a gente nunca fez tanta cobertura jornalística desses eventos como nas 2 últimas gestões.
Muito bem lembrado, Isley. Isso oferece, inclusive, um farto material para que as pessoas possam, inclusive, ir lá conferir se eu estou falando a verdade, né? E foi um tema também que foi discutido em assembleia, porque às vezes os professores mais da velha guarda falam, poxa, mas a Dufo nunca levava jornalista e agora está levando, isso significa um gasto, né? E a gente da diretoria bancou esse entendimento de que era um investimento por uma questão muito simples, viu, Borges? Eu fui diretor da Dufo há 20 anos atrás. Nós falávamos de imprensa escrita, né? Impressa. Era o que tinha. A gente distribuía jornalzinho para as pessoas, né? O e-mail estava começando a engatinhar, mas também não era uma forma de comunicação que chegasse perto da agilidade, da rapidez, né? Da diferenciação que tem as redes sociais atualmente. Então veja, a Dufo tem Facebook, tem Instagram, né? Tem canal no YouTube, tem página na internet, né? Tem canal no Spotify. Então veja, quando você leva um jornalista, ele está fazendo o registro praticamente em tempo real. Ele tira uma foto e posta. Se a pessoa quiser saber qual foi a fala do professor Sidney lá na reunião do setor, ele vai ter acesso 5 minutos depois da fala. A professora Silma, que nos acompanhou muito também, teve a oportunidade de fazer intervenções importantes nessas reuniões, e outros GTs também, que a Dufo participou, mas principalmente essas reuniões, esses fóruns do antes, reunião de setor, que congrega todas as sessões sindicais de universidades federais, CONAD, que é o Conselho de ADES, o segundo órgão deliberativo mais importante do ANDES, e Congresso, que é o órgão mais importante do ANDES, nós tivemos, no meu entendimento, a feliz escolha de fazer um registro profissional. Vou lembrar aqui, né, Isley, que até em um desses eventos, a presidenta do ANDES, então, pediu que o nosso jornalista fizesse a cobertura, porque, primeiro, que não tinha preparado a estrutura adequada. Segundo, porque eu acho que confia no trabalho do jornalismo, da comunicação da Dufo. E assim foi feito. Nós, de maneira muito graciosa, de maneira até prazerosa, permitimos, é claro, que fosse feito esse registro. Então, eu acho que foi um outro grande acerto, muito bem lembrado por você.
Professor Sidney, a Dufo, nos 4 anos de suas gestões, esteve muito presente em atos e manifestações políticas na cidade. No contexto da pandemia, a seção sindical organizou carreatas. Após, foi protagonista de atos grandiosos ocorridos no centro e na periferia de Uberlândia. Eu gostaria, então, para fecharmos o programa, que você abordasse esse aspecto de suas gestões.
Bem, Angélica, isso é novidade zero para a Dufo. A gente tem que, com humildade, né, reconhecer que nós apenas demos continuidade à tradição que a Dufo tem de estar lado a lado com movimentos sociais, com outros sindicatos, né, até com partidos políticos do campo progressista, né, no campo da esquerda, na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais que olhe mais para os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, eu acho até que, para usar o gancho que você me deu da pandemia, foi até pouco, porque a pandemia atrapalhou muito. Mas quando nos foi permitido, quando o conjunto das entidades decidiu, mesmo durante a pandemia, que nós iríamos às ruas, vamos nos lembrar por que que isso era emergencial, a ponto da gente relativizar o problema do contágio da Covid-19, é porque nós tínhamos um governo de Jair Bolsonaro, que atacava a universidade pública, que atacava a docência, que atacava a ciência, que causou o morticínio de centenas de milhares de pessoas por causa da sua resistência em ouvir a ciência e vacinar as pessoas. E da mesma forma também com indígenas. Então, nós tínhamos noção do momento histórico que nós vivenciávamos, colocamos os nossos corpos, a nossa saúde, até a da nossa família, né, em risco, porque achávamos que justificava essa exposição, esse risco. Então, eu tenho muita satisfação, fiz muitos amigos novos e amigas, porque as direções sindicais se alternam, trocam, a gente conhecia muita gente da velha guarda continua, né? Mas conheci muita gente nova e eu costumo sempre falar isso quando faço essa fala mais de fechamento, de gestão, de despedida, que é o seguinte, né? Os atos de gestão, eles ficam lá, eles geram, às vezes, um espaço físico, eles geram um equipamento, né? Eles geram rendimento financeiro mais volumoso para a seção sindical. Mas para mim, Angélica e Isley, o que importam mesmo são as amizades, né? Porque essa, se são verdadeiras, né? O tempo não corrói. A sala, o equipamento, o tempo deprecia, corrói. As amizades verdadeiras, eu tive a honra de fazer amizade com toda a equipe de trabalho da DUFO, que eu quero registrar também aqui, não poderia deixar de registrar. Então, em seu nome, Isley, em seu nome, Angélica, eu quero registrar aqui a gratidão a toda a equipe de trabalho da DUFO, dos funcionários, dos empregados da DUFO e das empregadas, né? E quero crer que a gente realmente construiu uma equipe que nos propiciou fazer a série de ações que a gente pôde fazer. Gente, para fechar mesmo, não achem que isso aqui é tudo, né? Isso foi só o resumo. Vocês vão poder acessar esse material no nosso jornal de fechamento de gestão, né? E, enfim, nas nossas redes habituais aí de comunicação com a base. Não percam, então, para inclusive cobrar da gente no que ficou faltando fazer. Minha gratidão a todos e todas e até uma próxima vez que nos vejamos.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por ADUFO SS. Aquele abraço e até a próxima semana.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.